Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Dona Guidinha do Poço. Capítulo 1. De primeiro havia na ribeira do Curimataol, afluente do Jaguaribe, uma fazenda chamada Poço da Moita, situada no século passado pelo português Reginaldo Venceslau de Oliveira, passou a filhos e netos. Se não fora o desgraçado acontecimento que serve de assunto principal desta narrativa, ainda hoje estaria de pé com ferro e sinal. À margem esquerda do impetuoso escoadouro hibernino, a casa grande amostrava-se num alto, de onde se enxergava grande distância em derredor, principalmente pela seca. Durante o inverno, a superabundância de folhagem restringia sensivelmente o campo de visão. Para leste via-se uma série de colinas que faziam o sol aparecer mais tarde. Divulgava-se da sul, que era o lado da frente, um pico azul, o serrote de Meruanha, e para o ocaso, bem no horizonte, mais uma três ou quatro dentes das serras do Batista e do Papagaio, que abriam um boqueirão ao rio Curimataú. Poço da Moita por último passara para Margarida, a primeira neta do Reginaldo, filha do capitão Moor, casada com o major Joaquim Damião de Barros, um homenzarrão alto e grosso, natural de Pernambuco, uma boa alma. Viera ao Ceará a compra de cavalos, e por cá se ficou amarrado aos amores, aos possuídos da muito conhecida Guidinha do Poço. Tinha o pretor do olho amarelo, com a menina esverdeada, semelhando um tapuru. Não seja para admirar a sequência, logo ali assim, de dois postos militares, capitão Moro e major, virão. E quase tanto sejam os homens de gravata, que este acanhado verbo por aqui vá pondo de pé, quantas as patentes. Era antigo veso. Não que militares fossem de índole, nem de prosápia, alguns o foram de crueldade. Todavia, desculpe-se lhes a fonfança pela tendência natural, a que temos todos de nos enfileirarmos aí numa qualquer ordem, que distinga. E eles, matutos coitados, não sobressaíam pela profissão nem pela cultura. Outro motivo para explicar o alto preço com que encareciam os barateados títulos, outorgados pela munificência administrativa, seria a persistência dos costumes portugueses onde do que descia e era como se de Deus viera. A consciência republicana não se adunara ainda com aquela vida rural, em pleno ar, sob um céu ardente e oco em uma natureza incerta, que arrasta o homem a precisar de uma providência divina e de outra humana, e o impele noite e dia para o amor, esse ócio, em incessante desilírio com as outras necessidades. Daí, numa tendência monoteísta e monárquica, Deus e o vigário rei e o presidente. Margarida, isto é, a Guidinha, apesar de sua princesia, não casou tão cedo como era de supor. Parece que primeiro quis desfrutar a vidoca. Seu pai, o segundo Venceslau, capitão Mor da Vila, possuía largas fortuna em gados, terra, fora um rico e um mandão. Aqui vai o resumo de uma relação ou nota do que se lhe achou, imperfeita até truncar como usam geralmente os inventários, mas autêntica, encontrada num alfarrábio do padre Costinha, quase ilegível. Ouro, moedas de ouro de 20 e 40 estava apagado ao agarismo. Pares de fivelas de ouro cortado, 40 toitavas a 2,500 ao idoitava. Idem pequenas, 34 oitavas. Par de fivelas grandes de liga, cortadas não sei quantas oitavas. Grande crucifixo com cruz de caixão, 14 oitavas. Par de brincos, 5,5 oitavas e 13 grãos. Par de brincos com aro e gancho, 5 oitavas. Par de brincos de gaiola, 7 oitavas menos 8 grãos. Duas varas e meia de cordão grosso, 14 oitavas. Três varas de cordão fino de braços, 11 oitavas. Vara e meia de cordão fino, 5 oitavas e 3 quartos. Dois braceletes de colar lar grosso de coço, 19 oitavas. Duas vazias de colar grosso de pescoço, 31 oitavas e meia. Três varas de colar fino de braço, 14 oitavas. Par de brincos de diamante, 3 e meia oitavas de ouro. Um coração de pescoço de senhora, 2 e meia oitavas. Um mais pequeno, 1 oitava. Redoma de ouro cortado, 7 oitavas. Relicário grande de 2 vidros, 24 oitavas. Imagem da Conceição, vazada com o peso de 2 oitavas e 9 grãos. Crucifixo pequeno e cortado, 2 oitavas e 3 quartos. Pares de botões de punho cortados, do molde roda de Serge, 5 e meia oitavas. Mais uma 12 pares de ditos. Um requifife de cordão de ouro, 4 e meia oitavas. Um rosário com cruz angélica e Padre Nosso, 6 oitavas. Um par de coralinas de pedra branca. Prata jarro grande d'água de mãos lavrado a cinzel, 224 oitavas, 160. Bacia, 312 oitavas. Leiteira cinzelada, 112 oitavas. açucareiro cinzelado 104 oitavas, tigela de lavar 80 oitavas, cafeteira cinzelada 288 oitavas, par de castiçais lisos 168 oitavas, salva cinzelada 88 oitavas, equena 72 oitavas, copo de beber água cinzelado 100 oitavas, colher de sopa 48 oitavas, idem concha lavrada da 40 oitavas, copinho 31 oitavas, idem 48 oitavas, 4 garfos 50 vas, 4 colheres cabos lavrados de concha 62 oitavas, 6 ditas lavradas 81 oitavas, 4 ditas de cabo liso 56 oitavas, 9 cabos de faca lavrados de conves deslavas, 5 ditos lavrados a cinzel 50 oitava, 12 intros lavrados de zabum 144 oitavas, 12 colheres de cabo liso 162 oitavas, 12 garfos cabuli 155 oitavas, 18 colheres de chá cabo de zabumba 118 oitavas, 2 ditas cabo liso 7 oitavas, colher de açúcar, escumadeira e uma mola pertencentes ao aparelho de chá 29 oitavas, uma ferragem pequena com estribos e aparelhos de cabeçada 300 oitavas, uma ferragem grande completa 704 oitavas, uma dita menor a 402 oitavas, outra de 616 oitavas. Esporas pequenas, 74 oitavas. Esporas grandes de carranca e corrente, 96 oitavas. Ditas pequenas, 49 oitavas. Par de castões de codres, 28 oitavas. Par de cernelhas de fivelas, 11 oitavas. Dito menovas, cobre tacho, 8 libras. Bacias de cozer doces de sangria, de dar a água às mãos e latão. Almofariz bronze, bacia de barba e latão sino. Um ferro ferragens de carpina, serra braçal, uma menor, aço em vergas, serrotes de serrar gagado, pás, alavancas, machadas, ferros de cova, machadinhas, espingardas, clavinas, granadeiras, jogos de pistolas bronzeadas e correntes, marcas de ferrar gado, giz de gizar gado, chocalhos, florete dourado de ponta direita com o talim, bens móveis oratório de três vidros, móveis de pau amarelo de emburana de cedro, cômodas canapés, dois tremós com mesa de assento de pedra mármore e pés dourados, com dois espelhos grandes de vestir. Cadeiras pintás, duas cadeiras grandes de sola picadas. Tábuas e rolos de cedro, carros de sola, caixões de despejo, malas de despejo, malas de pregaria, etc. Selins, selas bastardas, selas de netas, silhões com coldres e capeladas. Capas de silhão de marroquim, etc. Fiador de canotão e de espadá. 23 escravos. Vacas paridas 1435, novilhotas 190, garrotas 277, bezerras 308, bois de carro 46, bois de lor 20, novilhos pais 20, boiotes 148, novilhotes 31, garrotes 490, bezerros 200, avaiados, vaca 10, novilho 8, garrota 5, bezerra 2, 500, boi de carro 16, boi de lode 12, novilho pai 10, boiote 9, novilhote 8, garrote 5, bezerro 2, 500. Bestas solteiras 276 a 14. Podretas de 2 anos, 42 a 12. Poldrinhas 63 a 6, cavalos em grão. Pais de bestas 18 a 16. Ditos em grão de fábricas, 32 a 18. Cavalos capados de fábrica 113 a 20. Poldrestes de 2 anos a 2. Poldrinho sim fim cavalo de sela, cavalinho em grão um cinco em quental. Um dito velho, 25 zero. Ovelhas 20 a 640. Cabras 40 a 640. Bens imóveis as terras das fazendas Poço da Moita, Amparo, Bom Sucesso, Mazagão, Mulungu e Imboatá. 5 prédios na vila. A isso tudo acrescentava-se o mais, que não costuma aparecer nessas ocasiões por um processo de eliminação conhecido de quem ficou na posse dos bens. Entre o falecimento e o inventário. Os parentes se queixavam de que o Venceslavão viúvo criou a menina absoluta. O caso é que ela cresceu com todos os pendores naturais, uns por enfriar, outros por desenvolver. Criou-se como a vitela do pasto. A avó mulher do primeiro Reginaldo, tão ríspida na educação dos filhos, foi de uma notável frouxidão para com a neta Guidinha. Se acontecia o pai repreender a bichinha, logo a velha reclamava, a trocar os bilos na sua almofada, levantando as cangalhas, deixa a menina, Lau. Guidinha, passa pra aqui. Venceslau, como todos os fazendeiros ricos, tinha uma casa na vila para arranjá-la para lá passar na vila temporadas pela festa do Natal, pela do Broeiro ou pelas eleições. Aí, na vila, passou a Guidinha, em companhia da avó, os 4 anos que gastou na escola régia, de onde aprendeu a ler por cima, o catecismo, as 4 espécies de conta e a escrever sem apuro. Saía de casa e entrava quando queria. Corrigia a vila sozinha, habituada como estava aos conselhos e birras da avó, que parecia achar um certo gozo, diga-se a verdade, nas desobedienciazinhas da sua primeira neta. Quando em moças à fazenda do poço em extravagãs de juventude sertaneja, entrava a menina a saltar nas pontas dos pés, cantando que também é. Na hora da partida, pulava uma garupa e lá se atirava, fazendo parte do alé rancho com o aprumo de mulher feita. Podia o cavaleiro largar garatô da brida, que ela, segurando de leve pelas costas, seguia sentada no cavalo com destreza e calma de vaqueiro. Aos 10 anos, achando que já não era para andar de ancas, pois já lhe gabavam a avó que parecia uma mocinha, obrigou o pai a mandar fazer-lhe um cilhão pequeno, apropriado aos seus quadris. Aos 14 anos, quando as nossas meninas são feitas de amor e de susto, Guidinha atravessou o impetuoso Curimaúba, de margem a margem, porque uma outra duvidou. Duvisse ela, grelando o óleo. Corou, conteve um ínto e ganhou o meio do rio. Após lava. Nada de braça como as homens, e não como as mulheres, que trabalham com as mãos por debaixo d'água, pelo instinto de pejo, e vão assim batendo os pés à tona. O pai tinha desgosto de que ela não fosse macho. Casou Margarida, finalmente, aos 22 anos, já morto o velho Venceslau. Naquela sertão havia por esse tempo muita abastança, por modo que um grande pecúlio não era lá nenhum desses engodos. Os mancebos que frequentavam a casa, frequentavam-na sem dúvida por causa da moça, por via de ser ela muito de liberalidades, muito amiga de agradar-se, não poupando nem mesmo as pequenas carícias que uma donzela senhora dissipe pode conceder sem prejuízo da sua física inteireza. Aconteceu uns 2 se lhe apegarem de rijo, porém as respectivas famílias, com a imposição que os pais ainda abocanhavam, os desviaram, um deles, até a força bruta, quase amarrado, foi recambiado para Olinda, onde se ordenou. Todavia, contando-se este caso ao ver. Visitador, que nesse tempo era o cura de Russas do Jaguaribe, balançou a cabeça em ar de motejo e antigo de entendedor de mulheres e de namoros. Feiosa, baixa, entroncada, carrancuda ao menor enfado, disse ele, não admito que homem algum se apaixone pela filha do capitão Mor, salvo se não é aquela que eu tenho visto no Poço da Moita, onde cheguei a passar mais de 1 semana com as febres. Vão ver que ela usou de feitiçária. Ora, se não é isso? Vão ver. Ô ré! Visitador ainda acredita em Urucubaca, se creio. O inimigo do gênero humano não dorme. E mulheres, mulheres. A nossa mãe Eva que não me deixe mentir. Em todo caso, razão tu tivesse ou ser dó certo, é ser que o começo do tirano ao amor é sempre de umas exterioridadezinhas, pontinhas de dotes profundos, que em faltando a mulher parece antes um homem, ou antes um animal sem sesco. Margarida era muitíssimo do seu seixo, mas das que são pouco femininas, pouco mulheres e muito fêmeas. Mas aquilo tinha artes do capiroto. Transfigurava-se ao vibrar de não sei que diacho de molas. Esposando ao major Joaquim Damião de Barros, uns 16 anos mais avançado que ela na idade, passou a chamar-se Margarida Reginaldo de Oliveira Barros. Se, recebendo o nome do marido, ela fez tudo mais que ordena a Santa Madre Igreja, a Deus pertence.